Opa, hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2015 e eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, Connected to Eternity, compras na China com desconto, TensorFlow e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Ó, se prepara, porque essa semana eu vou mostrar como vai funcionar o Hackeando a Produtividade. Caso você queira entrar na lista de espera, acessa coca.tech/produtividade. E aí você, né, já vai receber informações assim que eu tiver. A ideia é um treinamento com uma metodologia aplicável a qualquer pessoa, implantada nas principais ferramentas do mercado. Vai ter Todoist, vai ter Omnifocus, vai ter Dosdo, vai ter Evernote. Né? Tô torcendo pra ter, né? Tomara que consiga quórum pra ter todas essas ferramentas. E eu vou mostrar também, o mais legal, um raio-x de cada uma das ferramentas, para você escolher qual funciona melhor com você. Ah, peraí, qual é a diferença do Omnifocus e o Todoist? Por que que o Omnifocus é o Omnifocus? O que que o Todoist não tem que o Omnifocus tem? E o contrário, o que que o Todoist tem de melhor? Aqueles truques, por exemplo, como é que você pode... muita gente fala, ó, o Omnifocus é ruim porque só tem uma etiqueta. Como é que a gente pode implementar múltiplas etiquetas no Omnifocus? E tem como você contornar isso? Vai estar um raio-x completo das principais ferramentas do mercado. Eu selecionei o Dosdo porque o Dosdo ele tem uma integração maior com o iOS. Você simplesmente não diz, ah, quero ligar para o meu médico. Você diz ligar, para, e você seleciona um contato. Quando chegar naquela hora, quando você for ligar, você toca na ação e ele já liga para o seu médico. Tem uma integração ali. Então, acabei... E ele é completinho do ponto de vista de metodologia. O principal que você precisa ter, a questão de uma caixa de entrada, visualização... Ele é bacaninho, então acho que merece entrar também nesse hall. E outra coisa que eu mais gostei, a cereja do bolo nesse processo todo, é que vai ter um processo, digamos, psicológico. Vai ter um raio-x do seu cérebro, mostrando como você funciona, não é só a ferramenta. Você vai saber como o seu cérebro funciona. E aí é bacana porque você pode olhar para a ferramenta como uma extensão do seu cérebro. E é esse hackeando, digamos, o cérebro, que vai permitir com que a metodologia seja aplicável para qualquer pessoa. É só você fazer os ajustes. Ficou uma coisa bem legal, né? Tô trabalhando aí em cima dessa formatação. Ficou bem legal. Ficou algo que respeita tanto os mais velhos, tradicionais, quanto os mais novos, né? Tanto quanto, entre aspas, desorganizados. Respeita os caóticos. Respeita os criativos, respeita os metódicos. Então, coca.tech/produtividade para você ficar ligado, para você receber as novidades e dar um boost como você nunca viu na sua produtividade.
Notícias. Notícias. Coca-Tech.
O evento dessa segunda-feira, pra mim, foi o Tag Heuer anunciado, finalmente. E olha, me decepcionou. A verdade é que me decepcionou e eu vou explicar por quê. O Tag Heuer, ele é essencialmente um Moto 360. Ele é um relógio rodando Android Wear e não traz nada de novo. Ele é redondo, isso é um ponto positivo. Não tem aquele flat tire, o pneu furado, né, que as pessoas chamam, que é aquele achatado embaixo no Moto 360, que até encarnam dizendo que é o Moto 270, ele é redondo, ele 46mm, ou seja, é um relojão grosso, é um Tag Heuer. Você olha pra ele e diz, não, isso aqui é um Tag Heuer, não tem a menor dúvida. A bateria do Moto 360, 300mAh, 320mAh, esse do Tag Heuer Connected, 410mAh, e não traz nada de novo, não tem nenhum sensor legalzinho, diferente, não tem nem monitor cardíaco, pois é. Chegou e ainda chegou com, né, é um Moto 360 atualizado, fiquei com essa impressão. Tecnicamente, é um display redondo, 360 pixels de raio, densidade de 240 pontos por polegada, é um LCD. Processador é um Dual Core Intel, também uma parceria com a Intel, novidade, 1.6 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de armazenamento, tem giroscópio, tem microfone, tem motor tátil, Bluetooth 4.1, tem Wi-Fi 802.11a, b, 5G, N, se conecta com Android e também com iOS, e é uma moto 360, sem nenhuma grande novidade. Poderia ter mais sensores. Roda Android Wear padrão, agora $1,500. É caro, $1,500. Mesmo se a gente olhar o top de linha, não é de ouro, é um padrão. Mesmo se a gente olhar o top de linha do Apple Watch, que estaria $1,000, tá mais caro. E não oferece essencialmente nada de novo. Isso que me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouquinho mais, uma firula mais. Ele é todo digital, não tem nada mecânico. Ele é todo digital, todo bateria. Ele é um Moto 360, ele não é um relógio misto. Ele é única e exclusivamente digital, não tem nada mecânico. E tem algumas outras coisas que também me incomodaram. Ele vem com um programa chamado o Connected to Eternity, onde o CEO da TagOr diz: olha, você tem lá o Big Bang funcionando já não sei quantos séculos, e isso é eternidade. O legal de um relógio mecânico é que ele é eterno. E quando você faz um relógio inteligente, um relógio esperto, um relógio conectado, daqui a 2, 5, 7 anos ele vai estar desatualizado. Então o que, que a gente fez? A gente tem um programa Connected to Eternity que vai fazer com que a gente entregue a eternidade numa caixa, onde você vai poder trocar o seu TagOr conectado por um mecânico. Isso não faz sentido, né? Ok, você se arrependeu, quer voltar a ter um TagOr, legal. Você vai pagar aí uns $1,500 a mais. Ok, $3,000 por um relógio TagOr, ok, não tá... Tá valendo até. Esse não é o ponto. Mas, peraí, eu vou trocar um conectado, né, por um mecânico. Faz sentido porque é TagOr que vende relógio. Tá defendendo... Mas eu senti um certo contrassenso. E não ficou claro se eu posso atualizar o relógio, porque é o que faria mais sentido. Embora eles falam ali, mas depois eles meio que desfalam. Isso pra mim não ficou claro. Se depois de 2 anos eu vou... Pô, não, me dá aí a nova geração, aí com novos sensores, quanto é que eu tenho que pagar? Isso é uma coisa, aliás, deveria ter isso também pro Apple Watch. Então ficou meio, sabe, ficou um smartwatch velho, né? Ficou um smartwatch não ter hoje, um smartwatch hoje, sem esses sensores de saúde, que básico, mínimo, seria um monitor cardíaco. Não ter isso, não sei, eu acho um contrassenso, acho que já chega ultrapassado, mas ok, é TagOr com cara de TagOr e preço também de TagOr. Outra coisa que também me chamou a atenção foi o filme Steve Jobs nos Estados Unidos, que praticamente saiu de cartaz, definitivamente um filme pra fã, não dá pra concorrer com o filme do James Bond. Então, mais de 2,000 salas de cinema nos Estados Unidos retiraram o filme de cartaz. E lembra de uma ação coletiva contra a Apple, porque os funcionários eles eram revistados ali quando estavam saindo da loja e ficavam ali presos 15 minutinhos e não eram pagos por isso, já tinham batido ponto. A justiça americana foi favorável a quem? A Apple. O argumento do juiz foi o seguinte: olha, o funcionário poderia deixar a mochila em casa. Quem está trazendo a mochila para o trabalho é o funcionário, então a responsabilidade é do funcionário. Deixa tudo em casa que a Apple não te revista. E aí não tem problema. Que coisa, né? A Apple é boazinha. Ela deixa com que os funcionários possam trazer os seus pertences. Tragam suas bolsas, suas mochilas. Melhor não falar nada. O iPad Pro, como falei, confirmadíssimo. Pré-venda online na quarta-feira, dia 11. E até o final da semana chega nas lojas de 40 países. Brasil por fora. A Apple trouxe um vídeo novo mostrando o iPad Pro. A Adobe também mostrou um vídeo onde seus designers usam o iPad Pro. Chega a dar vontade de usar. Pena que eu não sei fazer aquilo tudo, mas dá vontade de usar. O Tim Cook, em entrevista, falou que o iPad Pro vai substituir notebook, os desktops. Cada vez mais e mais pessoas vão optar por essa abordagem. Eu vou até comentar um pouco disso lá nos comentários, falando sobre as interfaces. Dá uma escutada lá nos comentários, que eu vou desenvolver um pouco essa ideia. Tem tudo pra substituir, né? Cada vez mais. O iPad é cool, enquanto notebook, desktop ficam old school, né? Eles envelhecem. E ainda acrescenta que o iOS é um sistema muito mais maduro, operacionalmente falando, do que um OS X. Ele é todo fechadinho. Ah, mas eu quero! Sim, eu sei o que você quer, é a tal da liberdade e tudo mais, mas olhando do ponto de vista de segurança, o iOS dá um banho, dá um caldo com lojinha fechada, todo, né, o dispositivo. Ele é um sistema bem mais maduro. O Redkill também falou que o iPad Pro é excelente para os consumidores. Tim Cook disse que o Apple Pencil, ele é muito mais do que um simples estilos, como tudo Apple, né? Tudo Apple é, né? É requintado. Ele disse que eles fizeram, na verdade, um lápis, né? Um estilos tradicional. É pesado, é gordo. Enquanto que o que eles fizeram é algo com baixa latência, ou seja, praticamente em tempo real, como se você estivesse desenhando com um lápis, e imita totalmente os movimentos de um lápis. O fato de você inclinar e aí fica mais, né, muda o risco, o traço. Tem parte de razão, vamos combinar. Certamente um Apple Pencil é muito mais do que um dedo. O que você faz com um Apple Pencil, você não consegue fazer com um dedo. Vamos registrar também esse diferencial. Mas de alguma maneira eu senti uma coisa meio Tag Heuer, meio ultrapassada. Porque você tá fazendo uma caneta, um pencil, para quem foi alfabetizado com caneta. Talvez daqui a algum tempo as pessoas sejam alfabetizadas já com teclados, talvez, né? Por que não? As pessoas parem de escrever. Talvez o contato que a gente tenha no futuro com o lápis seja com o lápis colorido, seja com o giz de cera para colorir. As coisas vão se simplificando. Quem não lembra da caligrafia na Idade Média, aquelas letras, né? Todas cheias de curva, acabaram, não era assim no dia a dia, aquilo ali era pro livro, né, existia uma caligrafia normal, mas o processo foi, quem aí tem, sei lá, 50 anos, de repente eu não peguei isso, mas quem aí tem uns 50 anos, pegou sim, um caderno de caligrafia, pode soar meio futurístico, mas né, de repente, enfim, fiquei um pouco com essa impressão. Agora o que eu vejo que é fundamental pro iPad Pro fazer sucesso é que ele tenha a rejeição da palma muito bem feita, porque ele é uma folha de papel, ele é grandão. Você está escrevendo com um lápis. Esse iPad, ele tem que também representar uma folha de papel. Você vai poder apoiar a mão, vai escrever, fazer as coisas. E ele precisa identificar que aquilo dali é uma mão e já tem tecnologia para isso. Mas precisa fazer bem feito, senão vai ser um mega fail. A Angela Arendt, que cuida das lojas, tanto offline quanto online, também deu uma entrevista. Disse que... falou várias coisas. Falou, né, como tem sido esse ano na Apple, as diferenças com a Burberry. Agora, uma coisa que eu achei legal foi quando perguntaram sobre a Black Friday. Ano passado, era tradicional na Apple. E ano passado, a Apple não entrou na Black Friday. E ela disse que a Apple resolveu abortar essa tradição, porque ser bom para os funcionários é bom para a empresa, é bom para os negócios. Pois é, você estava esperando Black Friday, Apple 2015, desiste. E fizeram mais um comparativo entre Cortana, Google Now e Siri. Quem ganhou? A Siri. Em termos de erros, a Siri virou 2,6%, Google Now 4% de erros e a Cortana 8%. Em termos de respostas corretas, ao invés de bypassar, mandar para o motor de busca, Siri 5%, mesmo percentual do Google Now, Cortana 7%. Em termos de satisfação do usuário, 81% estão satisfeitos com a Siri, Google Now 68% e Cortana 57%. Vale lembrar que os testes foram feitos em inglês. E em termos de atualização, a Apple liberou nessa segunda-feira o tvOS 9.0.1. Atualização para o novo Apple TV. A atualização é automática, mas você pode ir em sistema, atualização de software, para fazer atualização manual. O 1Password também foi atualizado. Agora, bacana, tá com o 1Password for Teams, né? Para equipes. De repente, você tem um servidor da empresa, um cartão de crédito empresarial. Agora, você pode gerenciar isso dentro do seu time através do 1Password com o 1Password for Teams. É uma feature dentro do 1Password que você já conhece. O Periscope também trouxe uma atualização legal. Por hora só tá no Android, vai chegar no iOS, acho que final da semana que vem, que é você poder avançar e retroceder os vídeos. Isso é importante porque quando você começa um Periscope, geralmente o cara que tá rocheando, ele dá aquele papinho, não, peraí, vamos esperar aqui, deixa chegar mais gente. Ele vai enrolando um pouco para esperar a audiência e esse momento você pode avançar, ou de repente você quer repetir uma determinada parte, peraí, como é que é isso mesmo que ele falou? Você pode voltar para entender, então agora o Periscope vai ter como você avançar e retroceder no vídeo. O Facebook Messenger tá soltando aí uma atualização para reconhecimento facial, vai passar o olho ali no rolo da câmera e vai ver, olha, nessa foto aqui tem um fulaninho que é seu amigo no Facebook, você não quer mandar essa foto para ele não? Isso vai estar disponível no iOS e no Android, já tá sendo disponibilizado para alguns usuários, aos pouquinhos. O Hangouts na web também trouxe uma nova nova interface, foi atualizado. Falando de Google, ele abriu o código do TensorFlow, que é um sistema de aprendizado de máquina, Machine Learning, o que com certeza é muito bem-vindo. O Cardboard Expedition Pioneer vai ser expandido para 15 novas cidades. É um programa do Google de realidade virtual para você visitar, fazer expedições sem sair da sala de aula. Também muito bem-vindo. Pô, Coca, mas você gosta de mundo real? Não é isso. Como é que você pega uma sala de aula e leva para conhecer, sei lá, um vulcão na Itália ou fundo do mar na Austrália, né? Tem que ser realidade virtual. E a Microsoft, como campanha pro Novembro Azul, o Movember, fez um, como é que a gente pode dizer isso aqui? É um medidor de bigode. É o mymustache.net. Você manda sua foto e vamos ver como é que tá o seu bigode. Se ele tá, né, fraquinho, se ele tá quase lá, ou se é um bigode olímpico. Facebook. O presidente dos Estados Unidos agora também tem uma página oficial no Facebook. Você tem a conta pessoal, né, do Barack Obama, e tem também a conta do presidente. No Twitter você já tem o @pots, President of the United States. E outra coisa para registrar, sabe qual é o país com o maior número de usuários no Instagram? Palpite, palpite. É, Brasil. Dos 400 milhões de usuários que tem o Instagram, 29 milhões, portanto aí uns 15%, são de brasileiros. E outro dado legal, mais de 60% acessa pelo menos uma vez por dia o Instagram. A média, isso aí global, é 24 minutos por dia no Instagram. E para finalizar, quatro coisinhas. O Tinder, na verdade, o OkCupid, OkCupido, vai fazer o IPO, vai abrir as suas ações na bolsa e 3,1 bilhões de dólares é o seu valor. Ou seja, se você acha que o Tinder é uma modinha passageira, desiste. O Tinder veio para ficar. E falando de dinheiro, saiba que o criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, que ninguém de fato sabe quem é, foi indicado pro Prêmio Nobel de Economia em 2016. Ainda sobre grana, registrar que a AliExpress agora, no dia 11, amanhã, vai fazer uma espécie de Black Friday. É o segundo festival de compras globais, né? Se você tá querendo comprar produtinhos chineses com desconto, essa é a hora. E por fim, registrar que, ok, vai lá, dá uns tapas no Popcorn Time, mas surgem outros, né? Feliz ou infelizmente, não tem muito o que fazer.
Aplicativos. Cocatec.
A primeira dica de aplicativo é um canal do Telegram. Para você que é da área jurídica, um canal com curadoria humana do que rolou na internet sobre o mundo jurídico, atualidades no mundo jurídico. É o @SeLigaViral. Claro que precisa, né, ter o cliente do Telegram, é um canal. Você procura por @SeLigaViral ou então digita, né, tendo o Telegram instalado no seu iOS, no seu Android ou no seu desktop, digita telegram.me/SeLigaViral. E a dica de aplicativo hoje é o Live Picture Scan. E aí, pelo nome, você já sentiu qual é a vibe, você já sentiu o que ele faz. Ele traz o Live Photo para todos os dispositivos. Tinha acho que qual foi o Galaxy, não lembro qual foi o Galaxy, que trouxe algumas brincadeirinhas com foto, aquelas, acho que era o Photosound o nome, que era uma foto com som, né? Sempre tem algumas brincadeirinhas ali com foto, tem diversos aplicativos que acabam emulando esse comportamento e fizeram, finalmente, um Live Foto. Não é ali muito um live foto, é um vídeo no final das contas que você tem. Você escolhe o frame rate, se vão ser 15 ou 25 quadros por segundo, o tamanho do vídeo, 3, 4, 5 ou até 8 segundos. Claro que, né, quanto maior o tamanho do vídeo, maior vai ser o tamanho do arquivo. Você pode escolher se vai ter som ou não, todo configurado. No caso do live foto, você tem 1,5 segundo de captura, vem a foto propriamente tal, e depois mais 1,5 segundo de animação. Esse segundo e meio são fotos tiradas em sequência que dão aquela animação, mas são fotos, não são vídeos. Mas a foto, na referência, é no meio. No Live Picture Scan, você escolhe. Pode ser, tira a foto, depois mais o tempo do vídeo, mais 3 segundos, por exemplo. Pode ficar no meio, pode ficar no final. Você pode capturar antes. Bem legal aí pra você explorar a funcionalidade. E tá, aí, não tá muito animado em pegar um iPhone 6S. Portanto, dica de aplicativo hoje. Live Picture Scan, $2 lá na App Store. E mais uma dica de aplicativo. aplicativo. Tem um aplicativo. Na verdade, ele era um serviço e agora virou um aplicativo, que é o Unroll.me. Caso você não conheça o Unroll.me, vai lá agora. Ele é mandatório. O que faz o Unroll.me? Você conecta a sua conta no Unroll e ele vai fazer o filtro de spam pra você. Ah, peraí, isso aqui é spam. Aguarda, é isso aqui. Eu quero colocar numa espécie de newsletter. Então, você seleciona. Eu gosto de saber o preço das coisas, né? Quanto é que tá custando uma TV? Então, mas eu não quero que aquele e-mail de promoção fique ocupando ali, me pressionando na minha caixa de e-mail. Então, eu coloco essas, digamos, promoções dentro do Unroll, eu configuro o Unroll.me pra acumular essas promoções e me mandar uma vez por dia. E todo dia de manhã ou todo dia no final da tarde, você pode configurar. Ele te manda uma espécie de newsletter. Ele te manda um e-mail com tudo aquilo que você configurou para receber. Então, é bacana porque você pode separar aquilo que é spam e você pode desassinar. Ele reconhece o link de desassinatura. Ah, isso aqui eu desassino. Você pode pegar aquilo que é importante para você e deixa na sua caixa de entrada. Não, peraí, isso aqui é promoção, mas isso aqui é importante. Algo que, de repente, para as outras pessoas conta como se fosse propaganda, mas para você aquela propaganda é vital. Você quer ver na hora. Então, você pode deixar fora do Unroll, né? O Unroll pode identificar como, digamos, ó, eu posso agrupar isso aqui para você. Você pode dizer, não, mantém na inbox. E o demais que você quiser agrupar, né, que você quiser colocar nessa espécie de newsletter. Olha, o Unroll.me é simplesmente mandatório. Eu já uso o Unroll, tem aí o quê? Uns 3 anos, assim, logo que saiu o serviço. E não me arrependo. Aqueles, sei lá, 20, 30 e-mails de coisas que são importantes, mas nem tanto, que ficariam ali, eu teria que ir um por um. Ele mostra legalzinho, mostra, são 2 colunas, mostra a imagem do e-mail, um resumo. Então, já vejo, opa, peraí, promoção de tênis, não tô precisando de tênis, ignora. Opa, peraí, esse tênis aí, quanto é que tá custando mesmo? Já te dá a imagem do que é, é bem legal, o Unroll.me, caso você ainda não conheça, vai lá, corre agora. E por que eu tô citando ele aqui? Porque ele era um serviço e agora ele ganhou um aplicativo. Suporta o iCloud, suporta o Gmail, o Yahoo, Outlook, praticamente tudo que importa. Portanto, mais uma dica de aplicativo hoje, o gratuito Unroll.me, para você gerenciar suas assinaturas de e-mails. O link tá aqui nas notas desse episódio e você baixa, claro, lá na App Store.
Comentários. Coca-Tech.
Final de semana eu tava vendo um filme futurista, e eu tava reparando na interface dos computadores, na interface gráfica. E via de regra, elas são mirabolantes. Acho que é uma coisa meio... o médico deve olhar, deve reparar como são feitas as cirurgias. O policial deve... Poxa, não se faz uma abordagem assim, ninguém segura a arma desse jeito. Acho que cada profissão deve olhar pra esses filmes, né? Pro que passa na TV com um olhar um pouco diferente. E via de regra, as interfaces, elas são mirabolantes. Tirando, por exemplo, o Mr. Robot, que os programas que aparecem ali são reais, são interfaces reais. É quase que um easter egg, né? Pro cara que entende. Ele, pô, esse programa ali eu não conheço. Porque eu não sou hacker, não conheço nada disso. Mas, via de regra, são mirabolantes e existem pessoas especializadas nessas interfaces. Tem o Jay-Z, eu vou colocar o site aqui nas notas do episódio. É jaye.tv. E eu concluí que, na verdade, essas interfaces mirabolantes, elas não são tão mirabolantes assim, ou que talvez elas não estejam tão distantes como a gente pensa. Via de regra, a gente interage com o computador através do teclado e mouse. Só que hoje a gente já tem as interfaces sensíveis ao toque, onde são outras regras. Claro, a gente acaba inserindo muita informação, a gente acaba usando o teclado basicamente, mas quando você tem o toque, toda aquela área pode responder ao toque. Então, tecnicamente, a gente já está em condições dessas interfaces mirabolantes. Claro, muita coisa precisa evoluir. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem aí, arredondando 10 anos de interface sensível ao toque, e a gente ainda está só arranhando, né? A gente foi pro sensível ao toque, mas ainda tem esse ranço de teclado e mouse. A gente ainda não aprendeu. São poucos os aplicativos que usam com excelência a questão do sensível ao toque. E um dos aplicativos que eu acho hoje que usa bem essa questão, que explora bem os gestos numa interface bem mirabolante, é o próprio Snapchat. Você não tem nenhum tutorial de Snapchat. né? Você, é complicado ali, joga pra cá, joga pra lá. É super fácil de você usar depois que você pega os meandros, mas é muito, né, aplicar um filtro, faz um swipe pra cá, swipe pra lá, puxa daqui, puxa dali. É bem gestual a coisa. E também bem próprio dessa nova geração que tá conectada aqui, né, tal da geração C, que explora as coisas, que não tem medo de errar, que vai pra aqui, vai pra lá e assim vai aprendendo. Eu achei bem legal, porque via de regra a gente olha esses filmes de ficção científica, sei lá, 10 anos atrás, e todo mundo tinha um computador que era um tablet. E hoje a gente tem esses tablets. Tá próximo ainda, falta poder, ainda falta uma série de coisas, mas talvez não esteja tão distante conforme a gente imagina. Talvez não seja uma coisa de outro mundo. Se você, por exemplo, pega e olha a interface do Homem de Ferro, né, dentro da armadura, a quantidade de informação que ele tem ali à sua frente, não é exatamente nada de novo, né? Sei lá, num cockpit de um avião, deve ter muito mais informação do que ali no painel. Mas compara, por exemplo, com os watch faces do Apple Watch, onde você, bem entre aspas, você monta ali, você configura qual vai ser o seu painel, o que, que vai estar sendo exibido para você. Claro, isso não é um conceito novo, isso não é um conceito único do Apple Watch, mas olha como isso tá próximo de você e talvez você não tenha se tocado. Eu não tinha me tocado. Eu sempre olhei com essa curiosidade, poxa, será que um dia a gente vai fazer assim, dessa maneira? Será que um dia, né, o Minority Report, aquela interação 3D, e você não entende muito bem o que o cara tá fazendo, um gesto, né, um círculo, um quadrado, peraí, o que ele tá fazendo? E, de novo, você pega um Snapchat e talvez você não entenda o funcionamento do Snapchat exatamente por isso. Aquela coisa estruturada de 1, 2, 3, de você ter uma sequência, de você ter um fluxo, de você ter uma hierarquia. Claro, você tem hierarquia no Snapchat. Primeiro você precisa da foto do vídeo para depois aplicar os filtros. Tem uma sequência, mas é uma abordagem completamente diferente de um Twitter, de um e-mail. Então, sim, a gente está só arranhando a interface do toque, essa coisa meio... É pela primeira vez que você pode tocar num aplicativo, tocar no Beat, tocar na internet. Tem uma certa poesia aí envolvida. A gente está só arranhando o potencial disso. Snapchat talvez seja um dos que, em termos de famosos, que melhor explore essas características, mas ainda falta muito pra gente. Que venham as interfaces, JC. Semana passada, acho que foi semana passada, ou retrasado, coloquei nas dicas do Coca, uma entrevista do Johnny Ive falando sobre Steve Jobs e uma pergunta que o Steve Jobs fazia pro Johnny Ive, quando era vivo, quase que diariamente, que era: quantos nãos você disse hoje? Segundo o Steve Jobs, quanto mais nãos você desse no dia, melhor. Assim você teria um foco laser, você seria extremamente focado. E eu gosto um pouco dessa ideia, porque quando você diz não, você tá dizendo sim para alguma outra coisa. Então, dizer não é, na verdade, você ser seletivo, você saber as batalhas que valem a pena serem lutadas, né? O que vai te engrandecer. Na entrevista, o Ive complementou, dizendo que dizer não é mais do que uma prática, é mais do que um hábito. É, na verdade, uma habilidade maravilhosa. E aí eu vou fazer uma provocação a vocês, que é não... Claro, pensem aí nos quantos não. Pode mandar um tweet. Quantos não você diz por dia? Se for nenhum, a coisa tá ruim pra você, hein? Se você, que sua esposa, que seu marido, que o seu cônjuge, namorado, namorada, enfim, não me ouça, mas se você não disser nenhum não pra sua contraparte, significa que você tá se anulando completamente. E aí é um problema. Aí não é mais uma relação de dois, é uma relação só da sua contraparte. Prestem atenção. Então, na primeira provocação é: quantos nãos você diz por dia? Pode mandar um tweet com a resposta. E a outra provocação é: com quem você passa o seu tempo? Vocês devem ter ouvido falar que nós somos um mix das 5 pessoas mais próximas. E há motivos óbvios para isso. Para você se relacionar com alguém, tem que ter liga, tem que ter pega. Então, é natural que exista algum ponto em comum nas suas ideias, nos seus temperamentos, na aparência. Tem que ter algum ponto de conexão. Então você é, na prática, um resumo dessas 5 pessoas mais próximas a você. Talvez a pessoa com quem você mais interage seja a pessoa que mais te influencia. E será que essas pessoas, né, que estão te cercando são pessoas afins com os seus interesses? Uma maneira prática de você adquirir novos hábitos é exatamente se cercar de pessoas com esses hábitos que você almeja. Você quer começar a correr? Faz amizade aí com pessoas que correm, que vão te estimular a corrida, que vão correr junto com você. Então, uma vez eu perguntei a vocês em quais atividades que você gasta o seu tempo e se essas atividades, elas são coerentes com seus objetivos. objetivos. Sei lá, você quer ler mais livros, mas todo dia você passa, sei lá, 4 horas vendo TV e não pega num livro. É complicado, complicado. E agora eu tô refazendo essa pergunta, mas com as pessoas. Você tá se cercando das pessoas afins com os seus interesses? Há diversas maneiras de você se cercar de pessoas afins aos seus interesses. Livros, podcasts, redes sociais acabam sendo também formas de você se aproximar dessas pessoas. Então esse é um ponto. Mas o mais importante, o que causa um maior impacto na sua vida, são as pessoas próximas a você. Aquelas pessoas... O que é uma pessoa próxima? A pessoa próxima é aquela que você pode ligar e marcar um almoço, marcar pra ir no cinema, marcar pra jantar. São aquelas pessoas que você pode ligar e pedir um conselho. E são essas pessoas que você precisa valorizar. São essas pessoas que você precisa ter tempo. E isso significa que você também tá se valorizando. Portanto, seja seletivo, se valorize, diga mais não. E assim, cada dia dizendo mais não, para poder dizer sim para as coisas certas, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca-tech.com.br. Assine o podcast.